Antes de participarmos da ceia, queria meditar com os irmãos. Nesses últimos dias, tenho estado com a Alzira diante do Senhor e temos lido o Evangelho de João. Primeiro nós lemos esse Evangelho quando estávamos o presbitério e os diáconos juntos. E Deus começou a falar um pouco mais sobre esse evangelho, um evangelho muito lido. Às vezes nós estamos comunicando esse evangelho para um incrédulo e recomendamos que eles leiam o evangelho de João. Talvez seja o evangelho mais lido. E meditando nesse evangelho, começamos a ver algumas coisas importantes. O nome de Jesus aparece nesses 21 capítulos 257 vezes. Esse nome é sobre todo nome. Esse nome João repete muitas vezes em cada capítulo, por causa do poder que há no nome de Jesus. E outra palavra que acompanha esse evangelho descrito por João é crer, a palavra crer. E meditando então com Alzira esses dias, eu queria que os irmãos abrissem em João, capítulo 20, quero ler o 29, o 30 e 31, juntos, todos juntos podemos ler. O acontecimento estava com Tomé, o Senhor Jesus falou, e Tomé então deu uma resposta ao Senhor: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, todos juntos, disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Entenderam esses versículos, amados? Aqui está todo o resumo de tudo. Disse ele que não foram muitos os sinais que Jesus... Quer dizer, foram muitos os sinais que Jesus manifestou, mas João, ele manifestou alguns, e esses que ele manifestou é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ele ainda diz que para que, crendo, então, tenhamos vida no seu nome. Hoje louvamos, adoramos o Senhor com cânticos, e a palavra que veio com vida, por causa desse nome que nós cremos. Amém, queridos? Queria revisar então com vocês os sinais que João descreve nesse evangelho. Ele descreve 8 sinais. E se esses 8 sinais foram escritos, e ele diz que esses 8 sinais foram dados, foram manifestos pelo Senhor Jesus para que nós creiamos que ele é o Cristo, o Filho do Deus, e que por meio dele, crendo, nós temos vida no seu nome. É um chamamento do Evangelho para nós. Não é um acontecimento que teve há anos atrás quando cremos. É uma manifestação do Evangelho, do poder de Deus. O Evangelho é a pessoa de Jesus. Ele é a Boas Novas. E ele então manifestou muitos sinais. João diz que os livros escritos não poderiam relacionar todos os sinais que fez Jesus. Mas João, ele simplifica toda essa biblioteca de sinais em 8 sinais. E eu queria repassar com os irmãos para que o nome de Jesus fosse glorificado. Primeiro sinal está no capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 2, o primeiro sinal que Jesus manifestou diante de seus discípulos e diante de um grupo expressivo, porque eles tinham sido convidados para participar de um casamento. E lá pelas tantas, nesse casamento, não só faltou o vinho, mas faltou a água também. E Jesus, então, manifestou o seu poder, manifestou a sua glória, e todos que estavam ali se encheram de alegria naquilo que viram. Porque naquele tempo, no meio dos judeus, uma festa de casamento sem o vinho era um lugar de tristeza em vez de alegria. E Jesus queria salvar aquela festa, queria salvar o casamento daqueles dois, manifestando o seu poder. Então diz o texto que ele mandou que os serventes enchessem as talhas. Essas talhas eram para purificação. Essa purificação era para que lavassem os pés e as mãos quando entrassem no casamento, porque as pessoas vinham de diferentes lugares e vinham com os pés e mãos e rosto sujo. E essas talhas estavam servindo para essa purificação. Uma purificação exterior, uma purificação por fora. Mas eles estavam sem alegria por dentro, porque tinha acabado o vinho. Então Jesus pediu que eles enchessem essas talhas de água, e os serventes encheram essas talhas, e quando foram provar, então viram que tinha chegado o tão esperado vinho, e trouxe grande alegria nesse casamento, lá em Caná da Galileia. E o texto diz assim no versículo 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os sinais que Jesus manifestava por amor, por bondade, por perdão, curando, é para que a glória do Senhor se manifestasse, toda a alegria do Pai na vida de Jesus, e eles então puderam crer em Jesus. E João acaba esse evangelho como lendo, quando nós lemos, que esses sinais que ele está contando é para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, e por meio dele, por meio desse nome, nós tenhamos vida. Aqui fala claro de vida. Houve alegria. Quando a alegria se manifesta na vida de alguém, por diferentes razões, é certo que o Espírito Santo trouxe uma nova vida para essa pessoa. Tirou a pessoa de um estado em que estava, convencendo-a do pecado, para enchê-la de vida. E nesse primeiro sinal nós vemos a vida do Senhor que é manifesta. E quando a vida do Senhor é manifesta, há então uma grande alegria. Amém. E então nós cremos. Amém, queridos? Amém. Estou revivendo alguma experiência de algum irmão? Não da transformação de água em vinho, mas da vida que Jesus produziu na tua. Amém? Aleluia, hoje estamos para fazer um memorial aqui, as grandes coisas que realizou o Senhor Jesus. Segundo sinal está no capítulo 4, versículos 46 em diante. Esse é o segundo sinal que Jesus manifestou também em Caná da Galileia, no mesmo lugar. Até o versículo 46 diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. A alegria ainda permanecia nesse lugar, porque é destacado esse lugar onde Jesus agora realiza um outro sinal importante. Era um oficial do rei, não era uma pessoa qualquer, era um oficial do rei, portanto, algum ministro importante da época. Esse homem estava numa tristeza porque o filho estava morto. E quando nós passamos por uma experiência assim, de um filho estar à morte, a tristeza cai sobre os ombros de alguém. E o texto aqui fala que esse oficial disse a Jesus: vai na minha casa para curar meu filho antes que ele morra. E Jesus disse para ele, com simplicidade, ele disse assim: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. A palavra de Jesus, ela é transformadora. Hoje nós cantamos aqui dizendo: ele vive. Ele disse para esse oficial: o teu filho vive. Não tem outra coisa para acontecer a não ser a vida voltar a essa criança. Não sei se tinha morrido, mas eles vieram anunciar que o filho dele vivia. E foram constatar que foi justamente na hora em que Jesus disse para aquele pai: o teu filho vive. Quantas vezes nós, como pais, estamos numa situação de vida ou morte com os nossos filhos? Tensões, problemas, tribulações. Se nós ouvir essa voz, teu filho vive, pode bater palma. Aleluia! Aleluia! Pode bater palma. Aleluia! Isso aqui aconteceu bem antes de sua morte e ressurreição. Às vezes nós ficamos assim, mas isso só aconteceu depois que ele ressuscitou. Não, ele já tinha vida em si mesmo. O Senhor Jesus tinha vida e ele podia dar vida para um pequeno menino, sem nenhum problema. E diz o texto, versículo 53... com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. É contaminante a vida de Jesus quando entra na vida de alguém. Não foi assim? Nós estamos recordando, estamos fazendo um memorial da obra que Jesus fez em cada um de nós. Estava completamente perdido, eu. E ainda testemunhei para os irmãos, esses dias estava sentado louvando ao Senhor e vi trevas. E o Senhor me mostrou que quando ele entrou nas trevas com sua luz, acabaram-se as minhas trevas. E eu criei nele. E vivo por meio dele. Terceiro sinal que João escreve para que a nossa fé cresça, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quando nós examinamos o Evangelho, quando lemos o Evangelho, o poder dessas boas novas se manifestam. E nós nos enchemos de alegria, nos enchemos de vida. Capítulo 5, então, fala do terceiro sinal. Aqui fala da cura de um homem paralítico. Diz o texto que que Jesus chegou perto dessa piscina, desse lugar de águas. Era um lugar onde todo mundo ficava numa grande expectativa e esperança de que o primeiro que via mover as águas, que era o anjo, então descia e era curado. Esse homem, vocês podem imaginar, ele ficou 38 anos ao redor daquelas águas, esperando para ser curado. Ganhou do SUS. 38 anos. Um homem sem esperança, sem nada. Quando Jesus chegou para ele e disse a ele assim, Jesus, no versículo 6, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Esse homem não tinha esperança nenhuma, ele não disse que queria ser curado, mas Jesus queria curar ele. E ele não disse nada, ele só disse que, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. E o Senhor disse assim, mas eu estou aqui. Chegou a tua esperança, chegou aquele que pode fazer isso. E disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Ninguém mais pode impedir, depois de uma palavra tão clara de Jesus para esse homem. Ele só tinha uma coisa a fazer, não tinha mais que esperar que alguém levasse ele para dentro d'água. Jesus deu vida para ele. Deu vida àquele que não tinha nenhuma esperança mais. 38 anos de sofrimento à beira d'água, essas águas poderiam trazer cura para ele, e ele estava esperando que alguém o ajudasse. E chegou o nosso Senhor com vida e deu vida a ele. A vida que nós recebemos do Filho de Deus tanto nos perdoa, porque depois Jesus falou com ele mais adiante e disse para ele que estavam perdoados os seus pecados. Para Jesus não importava por que ele estava enfermo. O Senhor queria curar ele. E quando curou, curou ele do pecado, da enfermidade, da falta de esperança para viver, dizendo para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ainda que fosse sábado, porque Jesus também é o Senhor do sábado. O sábado para esse homem foi um descanso. Não precisava mais estar aguardando alguém que pudesse pôr ele dentro d'água quando o anjo tocasse nela. Agora estavam resolvidos os seus assuntos de 38 anos. Veio a vida. Veio a vida de novo. Aleluia. Isto. O Senhor recebe glória. E quando Ele recebe glória e nós cremos, há uma alegria contagiante em todos nós. Quarto sinal está no capítulo 6. E aqui fala da multiplicação de pães e peixes. vocês conhecem pela leitura, por aquilo que Deus tem falado com os irmãos. Então aqui acontece a multiplicação, conta bem a história que André conseguiu descobrir que tinha um menino com esses pães e peixes. E Jesus então tomou os pães e, tendo dado graças, como diz no versículo 11, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E ainda sobrou muitos peixes. Os discípulos, antes dessa multiplicação, argumentavam muito com o Senhor: mas como que nós vamos conseguir tanto dinheiro para comprar tantos pães? Eles estavam preocupados como poderiam alimentar. E mais adiante, nesse capítulo 6, então Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Ele já foi o pão para aquela multidão, sem dizer nada. Só manifestando esse sinal de multiplicar pães e peixes e dar àquela multidão, que era uma multidão grande. Jesus não tem nenhum problema de fazer o bem para uma pessoa, para alguns discípulos e para uma grande população. E por fim nós vamos ver que ele fez por todos os homens. O coração do Senhor não está fechado. Ele quer tratar com um menino que estava à morte e deu vida, como muitos foram curados no seu ministério. Ele tem prazer em trazer o pão do céu. Ele diz que ele é o pão. Nós não podemos só receber a Jesus no nosso coração. Nós temos que receber com ele todas as coisas, como Paulo disse. E todas essas coisas é receber o alimento que ele pode nos dar. Às vezes nós, tendo o Senhor Jesus, ainda ficamos mendigando alguma coisa. Então ele quer ser o pão da vida, ser o nosso alimento, ser a nossa vida. Ele quer manifestar isso para uma pessoa, para algumas pessoas, para uma multidão e para todos os homens. Que maravilha ler esse evangelho e receber nesses sinais o poder de Jesus, o poder da vida que há nele. Vocês se alegram com isso, amados? Aleluia. Aleluia. Então o Senhor recebe glória, porque ele está nessa noite para receber glória. Ele precisa ver o nosso coração crendo nesses sinais, porque estes sinais, foram muitos outros, mas esses é para que nós creiamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e por meio dele nós temos vida. A palavra mais marcante nesses todos esses sinais é a vida manifesta. Quinto sinal está no capítulo 9. Fala de novo de uma cura que Jesus realizou num cego de nascença. De novo, começa o texto dizendo que os discípulos estavam preocupados: quem teria pecado? Se esse que estava doente é que pecou? Se os pais dele que pecaram? Eles estavam cheios de argumentação e cheios de perguntas para Jesus. E Jesus sabia a necessidade desse homem, cego de nascença. Que Jesus fala com a gente hoje sobre esse sinal que ele realizou? Ele podia ter falado de um outro sinal, e João poderia escrever um outro sinal para a glória de Deus também, Mas aqui nós precisamos compreender por que que veio luz para esse homem. A vida é a luz dos homens. A vida de Jesus é a luz. Quando vem a luz, acabam-se as trevas. Aquele que estava cego, que estava em trevas, não via nada, não estava preocupado o Senhor se foi ele que pecou, se foi os pais que pecaram. Ele precisava de uma coisa que ninguém tinha, e que ele é a luz. Jesus disse assim: eu sou a luz. E foi de grande manifestação. Quando nós recebemos essa vida, recebemos a sua luz. Na luz de Jesus, nós vemos a luz. Não andamos mais em trevas. Não precisamos, né, Nilson, mais andar em pecado. Nós não temos que nos preocupar mais com o pecado. O pecado é que está preocupado com nós. Porque ele não encontra mais lugar em nós. Porque não temos mais trevas. A luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus entrou. Acabaram-se as trevas. Nós não realizamos mais coisas em trevas. Ele é a luz dos homens. E onde tem luz, então nós podemos caminhar tranquilos por esse caminho que é Jesus. João, na sua primeira carta, ele ainda diz que se andarmos na luz, como ele está na luz, então ele bota um outro ingrediente, João, aqui. Não é mais uma coisa individual entre Jesus e uma pessoa. Agora é a luz que nos leva à comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Nós nos vimos, nós olhamos uns para os outros e admiramos a obra de Cristo, o amor de Deus, o perdão do Senhor. Amém?
Aleluia.
Aleluia. Esse é um sinal para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E por meio do seu nome, nós temos vida. Entrou vida nesse homem. Depois foi uma correria tão grande, diz o texto aqui, eles não sabiam se era aquele que estava sempre atirado no chão, mas é ele mesmo. Há uma transformação quando vem luz. A luz de Deus. Há uma vida nova que nasce no meio das trevas. Todo mundo perguntava, mas é aquele mesmo? Ele estava mais preocupado com isso. Vocês viram em todos esses acontecimentos, em todos esses sinais, que Jesus era o que ficava mais de lado e é o que curava e trazia vida. Todo mundo ficava impressionado com tudo quanto era coisa. Mas a glória para o Senhor é que é preciso ser dada. Ele é a luz. Quando vem a luz, acabam-se as trevas. O sexto sinal que João traz está no capítulo 11. Aqui fala da ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos, fazemos até teatro sobre esse sinal que Jesus realizou. Ele ficou sabendo que Lázaro estava doente. E não diz que ele, de lá onde estava, ele podia curar Lázaro. Mas ele diz assim: essa enfermidade não é para a morte. Então deixa essa enfermidade matar ele, porque vai se manifestar o poder de Deus. E ele foi com seus discípulos e esteve com Marta e com Maria e foi com muita gente ao túmulo e lá realizou esse grande feito. ninguém podia trazer vida para Lázaro. Ele estava 4 dias morto. Marta disse para ele, mas ele está cheirando mal. Ou seja, não tinha nenhum corpo de homem. E Jesus não deu muita bola para aquela palavra. Ele queria que houvesse glória para Deus. Ele está esperando isso de nós, amados. Ele está esperando que possamos manifestar o seu poder para que muitos creiam. Porque quando nós manifestamos qualquer um dos sinais, então as pessoas creem. E estão esperando pela igreja, estão esperando por nós. Paralíticos, mortos, e muita gente. Crianças que estão por morrer. A vida da ressurreição. Antes mesmo de Jesus ser ressurreto, ele já dizia que ele era a ressurreição e a vida. Poder de sua palavra. Muitos creram na sua palavra e foi um grande acontecimento para a glória de Deus. E muitos creram, diz o texto. E é isso que Jesus está interessado. Vocês podem ver nesse capítulo que fala de Lázaro, aparece uma ou duas vezes o nome dele referindo que ele estava morto. Quando ele ressuscitou, não fala mais do nome de Lázaro, fala o nome do Senhor. Porque a vida de Deus tinha vindo para Lázaro. Agora o Senhor estava com vida plena na vida de Lázaro. E todo mundo queria matá-lo. Porque essa vida era uma vida diferente. Era a vida da ressurreição. Vida nova que Lázaro recebeu. Isso nos fala alguma coisa? Esse sinal? Se fala, é para que creiamos que Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido, o Filho de Deus. E por meio do seu nome, aqueles que creem têm vida nesse nome. Amém, queridos? Cada um desses sinais é para manifestar a glória de Deus e para que creiamos. Ele quer que nós creiamos no Filho de Deus. E esse é um exercício nessa noite. Nós vamos vir para a mesa, esse lugar de perdão, como disse o Nilson, esse lugar de misericórdia. Ele quer manifestar a sua vida em nós. O sétimo sinal está no capítulo 20. Aqui fala da ressurreição de Jesus. Esse é o sinal maior. É o sinal mais expressivo, mais contundente, que João descreve no Evangelho para trazer glória para o Senhor. Diz que entre esses 8 sinais que ele registrou aqui, esse é o de mais impacto. Porque esse sinal ninguém podia fazer. Jesus é que estava morto. E veio vida para Jesus. Ele esteve sepultado 3 dias, menos um pouco que Lázaro. Ele saiu, ele se levantou dentre os mortos. Quanta alegria e exultação foi hoje à noite quando nós dissemos, ele ressuscitou. Às vezes nós cantamos e não sabemos, Nilson, o quanto nós estamos cantando. O que estamos cantando? Ele saiu da morte, levou a morte por diante. Moacir trouxe o texto de Isaías 53. Todo o nosso pecado estava sobre ele, e ele saiu de tudo isso pelo poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição é que habita em nós. Nós temos vida de Deus. Vida ressurreta de Jesus é que está em nós. Por isso que o pecado tem que ficar longe de nós, Nilson. Por causa dessa vida. Essa vida não é incontaminável. A vida de Jesus. E nós temos que viver por meio dele. A vida dele tem que se manifestar. Quando a vida dele se manifesta, então vem glória, vem saúde, vem alegria, vem paz, vem tudo que os homens precisam. E é da sabedoria de Deus isso. Esse é o sinal maior, sinal da vida que recebemos, a vida que vence, a vida de vitória. Todos nós podemos ser vencedores com essa vida que vive em nós. Aleluia! Amém. Cremos nessa ressurreição de Jesus? Amém. Ele é o Filho de Deus, e por causa do seu nome, nós vivemos. O último sinal está no capítulo 21. E aqui fala dos acontecimentos que houveram depois da ressurreição. Está na beira da praia com os discípulos e foi preparar um café da manhã. Ele foi preparar. E os discípulos lá pescando e não pescavam nada. Jesus preparou um café para ele. E depois disse para eles, dirigindo-se a Pedro, mas eu penso que todo o grupo estava próximo. Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Então apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu crê em mim, Pedro? A minha vida está em ti, Pedro. Apascenta minhas ovelhas. Vilário, minha vida, disse Jesus, está em ti. Apascenta os meus cordeiros, minhas ovelhas. E Jesus disse para todos nós a mesma coisa. Cuida das minhas ovelhas. Cura as minhas ovelhas. Ressuscita as minhas ovelhas. Abençoa as minhas ovelhas. Esse é o sinal em que nós vemos o amor de Deus sendo praticado na pessoa de Jesus, agora com os seus discípulos, e encaminhando eles para a vida que eles precisavam viver com a vida dele. A vida dele, ele nos amou intensamente e nos serviu por meio lá dos seus discípulos. E esse amor e serviço chegou até nós. E hoje nós podemos amar uns aos outros, servir uns aos outros. E esse é o resultado maior da ressurreição. É o amor de Deus que é manifesto na vida de todos. O amor de Deus veio com a ressurreição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Esse é um pequeno memorial que fazemos da pessoa de Jesus. Porque nós vamos chegar à mesa e vamos tomar o pão. E é o pão da vida. E vamos tomar o cálice que nos limpa nos purifica. Nada mais exterior, tudo por dentro. Ele habita em nós. Aleluia. Está fora do meu escrito o que Deus me falou quando eu estava ali. Eu não consegui entender bem o que Marcos diz no capítulo 16. Ele disse o quê? Bem no final. Os sinais seguirão aqueles. Que sinais? O que Jesus fez. E esses sinais é para nós. Diz que esses sinais vão nos seguir. Quais? Cura enfermos, ressuscita mortos, pisa em serpente, nada vai acontecer. Ele quer que nós andamos nessa vida que Ele deu, a vida da ressurreição. Os sinais dEle vão ser os mesmos sinais nossos. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Nós vamos mandar o paralítico levantar. Nós vamos dar vida para as pessoas. Dar esperança para quem não tem. Alegrar o casamento de alguém. Com uma nova palavra, a palavra da ressurreição. Jesus, Ele está vivo. E Ele quer continuar o seu ministério. Essa vida abundante do Senhor Jesus, Ele quer continuar vivendo nos seus discípulos. Sinais vão seguir. Quais? Estes. Esses que João descreveu. Para quê? Para que as pessoas ao nosso redor creiam que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por meio dEle, crendo, eles vão ter vida no seu nome. Amém, queridos? Amém. Aleluia!